noite, irmãos. Eu não dei boa noite para os irmãos assim que peguei o púlpito, né? Mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 12, versículo 20. Lucas capítulo 12, versículo 20. É antes desse aí, antes desse, antes, volta, aí, muito bem. Esse versículo diz assim: contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Eu quero meditar sobre esse tema que está aí sugerido, entre nascer e morrer, vírgula, existe vida. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, fala ao nosso coração. Queremos sair daqui impactados com a tua palavra. Alimenta-nos e quem sabe, Senhor, nesta noite, seja uma noite de salvação. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Dizem que a vida começa quando o óvulo é fecundado. A partir daí se inicia a multiplicação das células até chegar o momento de nascer. Alguns chegam a dizer que começamos a morte no momento em que nascemos. Entendo que entre nascer e morrer existe um espaço que chamamos de vida e que temos que aproveitá-la. Devemos lutar para conquistar o que queremos e usufruirmos dela. Não há nada de errado em desejar, em ter, conquistar coisas e aproveitá-las. Todavia, não podemos nos esquecer que existem coisas que são terrenas e outras são eternas. Evidente que as eternas devem ter prioridade na vida, pois o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse texto, esse versículo, ele está inserido em uma parábola que Jesus conta de um homem muito rico, e ele então fica mais rico ainda, e ele destrói os celeiros que ele tem, na intenção de construir outros maiores para guardar as suas riquezas. E ele diz para sua alma: alma, tens muitos bens para muitos anos. Usufrua, aproveita a vida, porque é isso que é o resultado de quem trabalha. E ele então, sem saber, Jesus contando a parábola, Deus diz para ele: olha, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Esta é uma situação em que nós, como crentes em Jesus, devemos também prestar atenção. Como a vida passa rápido, eu me lembro em Acari, na Igreja Batista de Acari, aprontando todas. Quando eu falo isso, eu não falo com alegria, não. Tá? Porque hoje, se eu vejo uma criança fazer o que eu fazia, eu vou repreender, vou, assim como tomei o castigo lá atrás, eu vou castigar, vou corrigir. Né? Mas eu me lembro de muitas travessuras na igreja. O pastor falecido, o pastor Josias Cardoso Machado, que era o pastor da igreja de Acari, olha, ele fez isso aqui comigo, era embaixador do rei. Era o cão chupando manga na igreja. Eu aprontava toda, só para os irmãos terem uma ideia. Tem como não transmitir isso, mas vou ter que falar. Domingo, dia de ceia. A igreja tinha 1.200 membros, lotada. Num belo domingo desse, choveu muito. Os diáconos prepararam ceia para 1.000 pessoas. Sobrou ceia, pãozinho, e naquele tempo era aquele copinho. E os diáconos, sem saber, na ingenuidade deles, colocavam tudo lá em cima para depois voltar, para recuperar, botar nas vasilhas, botar na geladeira. Para irmãos, juntava eu, o filho do pastor, o filho do tesoureiro, o filho do diácono, o filho do secretário, e a gente ia para lá para comer pão e suco de uva, gente. Se comer a ceia, o restante da ceia vai para o inferno, irmão, nós estamos lascados. Porque aquilo era santo naquele tempo, isso há 40 anos atrás. Alguns tempos atrás, tinha que enterrar. Quem pegou esse tempo? Tinha que enterrar a ceia, porque não podia fazer mais nada com aquele pão, nem com aquele suco de uva. Até o dia que o zelador pegou a gente. E foi um trauma, né? Para chegar em casa e contar para o papai. E foi difícil, né? Doeu. Mas tudo bem. Algumas coisas na vida eu aprendo com esse texto, porque nós damos muito valor a muita coisa e nos esquecemos de valorizar aquilo que realmente é importante. Entre nascer e morrer, existe vida. Existe vida. E nós temos que aproveitar. O adolescente, o jovem, com a sua juventude, aquele de meia-idade, né, Tiago? Aquele com mais de 40, aquele que já ultrapassaram 80, tem que aproveitar dentro da sua idade, da sua faixa etária. Alguns anos atrás, esse ano eu faço 60, eu parei de jogar bola. Não porque eu não gostasse, é porque doía tudo. Não dá mais, eu tive que tomar a decisão, chega, para mim não dá futebol, chega, eu só assisto futebol agora, mais nada. Não tem, algumas coisas não dá mais, e a gente tem que entender essas coisas. Mas, à luz dessa parábola de Jesus, eu entendo que eu preciso guardar pelo menos três coisas. A primeira delas é o conhecimento sobre Jesus. Vem a próxima, por favor. A irmã Aline que está me auxiliando hoje. Obrigado, irmã Aline. Conhecimento sobre Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O que você sabe sobre Jesus é resultado do que te contaram ou você mesmo já experimentou Jesus? Jesus é uma utopia, algo que você só ouviu falar, você só vê ele fazer maravilhas na vida do outro e na sua, não. O que você conhece sobre Jesus? O que ele te falou hoje? O que Jesus contou para você hoje de manhã, na mensagem da Melina? Você já esqueceu? O que ele falou para você semana passada? Qual foi a última vez que você sentou para conversar com Jesus? Esse tipo de conhecimento, se eu quero viver bem, eu preciso desenvolver. Eu preciso crescer. Eu não posso ser mais um menino espiritual. Eu não posso ser, independente da minha idade. Se eu nasci em Jesus Cristo, eu tenho que crescer. Não dá mais para ficar tomando leitinho espiritual, tem que comer feijoada. Costela com batata. Vai dar fome, né? A experiência com Jesus ela não depende de quem está do seu lado. A experiência com Jesus não depende da sua família. Isso tem que ser levado a sério por aquele que quer realmente viver bem. Tem uma experiência? Vê o próximo, por favor, Aline. Uma história que eu vi sobre esse solto galho. É, talvez ele não seja tão novo, né? Aquela pessoa que não acreditava em Jesus. Né? Se você já ouviu, faz aquela carinha assim de paisagem. Olha. Mas você já ouviu? Ele dizia que Deus não existia, ele não acreditava em Jesus. Ele até ia algumas vezes em alguns cultos, mas confiar mesmo em Jesus ele não confiava. Num belo dia, conta a história que ele escorregou de um abismo e ficou pendurado num galho. Achei essa foto muito interessante. E ele então começou a gritar e pedir ajuda: me ajuda, socorro, socorro! E ninguém veio. E ele então resolveu apelar. E ele disse então para Jesus: Senhor, se o Senhor mesmo existe, me tira dessa. Porque se o Senhor me tirar dessa, eu vou acreditar que o Senhor existe. Ele ouviu uma voz que dizia: solta o galho. Solta o galho. É nesse momento que a gente tem a experiência com Jesus. Não necessariamente você precisando ter uma necessidade, mas o buscar essa intimidade com Jesus. Solta o galho. E você vai experimentar o poder de Deus. O conhecimento sobre Jesus não é comprado na esquina. Não se pode adquirir esta experiência apenas com uma emoção. Ah, eu fui naquele culto e chorei largado. Não é assim que funciona. É algo diário, é algo buscado. Não pode ser esgotado numa experiência única. Jesus é o próprio Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. A Bíblia revela que precisamos saber sobre Jesus. Ele é muito mais do que a própria Bíblia. Aquilo que está na Bíblia sobre Jesus é aquilo que nós precisamos. Mas Jesus é muito maior do que isto. O que precisamos para saber, para sermos salvos, está na Bíblia. Mas Deus, que é o próprio Senhor Jesus, ele é muito maior do que isso. Outra coisa que eu vejo, o próximo, por favor, Aline, é que nós devemos juntar é sabedoria para viver. Viver é fácil. Morrer é descuido. Palavras estas ditas pela minha sogra. Outra coisa que o meu sogro também dizia: não provoqueis a morte. Está na Bíblia. Por que ele dizia isso? Porque eu queria sair com a filha dele. E ele não era evangélico na época, e ele falava: ó, está escrito lá na Bíblia, hein? Não provoqueis a morte, está escrito lá. Eu já entendi o recado, que tinha que cuidar da filha dele. Cuidei, depois tomei. É assim que funciona. Sabedoria para viver. A pandemia revelou muitas coisas, e uma delas é que a vida é muito frágil. Eu me lembro de um momento no CTI, depois de 7 dias lá, eu ouvi o médico dizer que o meu organismo não estava reagindo. Os rins estavam parando. O pulmão não melhorava. E eu comecei a falar com Deus: Senhor, é o fim? Está na hora? de repente começou a nascer no meu coração uma vontade de reagir. E eu comecei então a beber água. Toda hora eu bebia água, 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 acabava, pedia outra, aquele negócio de fazer xixi do lado, e água, e água, e água, e água. E tudo que vinha para comer, mesmo não tendo vontade de comer, isso dentro do CTI, eu comia, comia, comia. Pedi na janta sopa, vinha meio litro de sopa. Aquela delícia de hospital que os irmãos conhecem, alguns, né? E eu comecei a comer e beber água, comer e beber água, comer e beber água. E graças a Deus, estou aqui para contar a história. Existem certas coisas que a gente precisa reagir. E sabedoria para viver requer de nós isso, vontade. Existem alguns versículos na Bíblia que me chamam a atenção. Irmã Aline, próximo aí. Esse, por exemplo. Não, o próximo. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Provérbios 16, 31. Eu gosto desse versículo, porque ter cabelo grisalho significa que a gente está tendo uma vida justa. Eu estava conversando com uma irmã e eu esqueci o nomezinho dela, muito querida. Agora pela manhã, eu cheguei perto dela e ela tinha pintado o cabelo. Pretinho, pretinho. Já uma senhora. E eu falei, irmã, como a irmã está bem, pintou o cabelo. Que legal. E ela olhou para o meu, você falou, mas o seu também está bonito. Não, eu sei, mas o meu já está todo branco. E o dela, ela não quis. Ela quis, não, mas foi uma parenta, uma amiga que resolveu pintar para mim. Eu disse, não, eu estou brigando, não, estou falando que ficou legal. Alguém sabe o nome dela? Não, né? Eu não sei o nome dela. Ainda estou aprendendo a guardar o nome dos irmãos. E esse versículo diz que o cabelo branco é quem tem vida justa. Viu, meninos? Tenham uma vida justa e vocês também terão, pela misericórdia do Senhor, se não caírem antes, cabelo branco. É assim que funciona. Agora eu quero ler uma coisa para os irmãos. E me permita ler, porque esse é um artigo muito interessante que eu recebi, mas eu gostaria de ler. Quem tem mais de 60 aqui? Quem tem mais de 60? Tem uma turma boa aqui, né? Esse artigo serve tão para quem tem mais de 60 anos, mas também para aqueles que têm menos. Eu vou ler para não perder nenhum detalhe, tá bom? Me permitam. Diz assim, o diretor da Escola de Medicina da Universidade de George Washington argumenta que o cérebro de uma pessoa idosa é muito mais prático do que normalmente se acredita. Yes! Gostei demais. Nessa idade, a interação entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro torna-se harmoniosa, o que expande nossas possibilidades criativas. É por isso que, entre as pessoas com mais de 60 anos, você pode encontrar muitas personalidades que acabaram de iniciar suas atividades criativas. Claro, o cérebro não é mais tão rápido como na juventude. No entanto, ele ganha uma flexibilidade. Portanto, com a idade, temos mais probabilidade de tomar as decisões certas e menos expostos a emoções negativas. Que beleza! O pico, guarda essa, hein? O pico da atividade intelectual humana ocorre por volta dos 70 anos. Ainda faltam 10 para mim. Quando a gente se torna mais capaz, o nosso cérebro está mais pronto para resolver a vida. quando o cérebro, então, depois de 70, começa a funcionar com força total. Com o tempo, a quantidade de mielina, não é melina, é mielina, aumenta no cérebro, uma substância que facilita a passagem rápida de sinais entre os neurônios. Devido a isso, as habilidades intelectuais são aumentadas em 300%. Vale a pena ficar velho, viu? Tem mais! Também impressionante é o fato de que, após os 60, uma pessoa pode usar os dois hemisférios ao mesmo tempo. Por isso, permite que você desenvolva ou resolva problemas muito mais complexos. Segundo o artigo, o cérebro do idoso escolhe o caminho que consome menos energia. Elimina o desnecessário e deixa apenas as opções corretas para resolver o problema. Foi realizado um estudo no qual participaram diferentes faixas etárias. Os jovens ficavam muito confusos ao passar nos testes, quando aqueles com mais de 60 anos tomavam as decisões certas. Algumas características do cérebro de uma pessoa idosa. Preste atenção. Número 1. Anote no seu coração. Os neurônios no cérebro não morrem. Como dizem todos por aí. São apenas as conexões entre eles que desaparecem com o tempo se a pessoa não se envolver em um trabalho mental. Por isso, jogar dominó, dama, pintar, fazer trabalho manual, é bom. Desenvolve o cérebro. Jogar xadrez. Quem gosta de jogar xadrez aqui? Jogar xadrez. 2. A distração e o esquecimento aparecem devido a uma superabundância de informações. Portanto, não é necessário que você concentre toda a sua vida em ninharias desnecessárias. Aquilo que não tem valor, esquece. Esquece. 3. A partir dos 60, uma pessoa, ao tomar decisões, não utiliza um hemisfério ao mesmo tempo, como jovens, mas ambos. A conclusão disso tudo, se uma pessoa leva um estilo de vida saudável, se move, tem uma atividade física viável e tem plena atividade mental, as habilidades intelectuais não diminuem com a idade, elas só crescem, atingindo um pico na idade de 80 a 90 anos. Portanto, não tenha medo da velhice. Esforce-se para se desenvolver intelectualmente. Aprenda novos trabalhos manuais. Faça música. Aprenda a tocar um instrumento. Boa, né? Pinte quadros. Vou falar em pintar quadro. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho tido o privilégio de conhecer alguns lugares, talvez lugares que muitos dos irmãos não sabem. Mas eu com os diáconos entramos numa salinha, e depois um dia eu digo onde é, tem um montão de quadro, máquina de costura, parece ter sido um trabalho que teve aqui na igreja alguns anos atrás e se parou. Montão de tela para se pintar. Irmão, vamos aprender a fazer isso de novo? Se você pode ensinar, se você quer participar, procura os irmãos daí do diácono, não sei quem assume essa responsabilidade, mas olha, quadros e mais quadros, máquina de costura, tudo nova, parada, vamos fazer material para vender, vamos incentivar isso aos jovens de 60 anos. Vê para mim um próximo, Aline. Sabedoria para viver. Essa é a terceira e última coisa que eu gostaria de que você guardasse no seu coração. Nós devemos juntar sabedoria não só para viver, mas também sabedoria para morrer. Falar de morte não é bom. Falar de morte é algo que ninguém gostaria de ouvir. Mas eu preciso falar disto, porque a própria palavra, parábola de Jesus, ele fala, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Se o próprio Senhor Jesus nos alerta de que esta vida um dia vai acabar, e nós vamos prestar contas a ele, como crente, como igreja, como pastor, eu preciso falar sobre morte, sim. Eu brinco sempre que eu prefiro fazer o culto fúnebre de todo mundo. Vocês podem ir na frente. Porque viver é bom. Daqui uns 200 anos, quando eu morrer, pode colocar na minha lápide lá. Aqui jaz um contrariado. Ele gostaria de ter vivido mais. Porque viver é bom. Foi ontem que eu estava brincando de bola de gude. Foi ontem. Hoje, até para baixar, para pegar a bola de gude, já está difícil. Passa muito rápido. Mas o que é morrer? Eu entendo que pior do que morrer é estar vivo e não aproveitar a vida. É você ver a vida passar pela janela. É você ver que as coisas estão indo embora e você não, vou usar uma palavrinha, não curtiu a vida. Passou. Depois vai ficar como alguns que dizem assim, ah, eu podia ter feito isso. Eu podia ter feito aquilo. Eu brinco com a minha esposa, agora só tem eu e ela, a gente pode brincar dessas coisas, né? E a gente fica brincando assim, ah, quantos namorados você beijou na boca? E ela brinca assim, você beijou mais do que eu. Eu disse, então por que você não beijou também? Ela, porque eu tinha vergonha. Realmente a menina é mais assim, né? E o homem é mais assim também, né? Passou. É claro que o namoro no meu tempo é diferente do namoro de hoje, sem entrar nesse esse preâmbulo aí. Quem quiser ganhar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Diz aí o próximo. Aí, Aline, mais um. Esse aí também é muito interessante. A gente saber viver. O provérbio diz que, como alguém que tenta pegar aí um cachorro pelas orelhas, algumas traduções diz um cão raivoso pelas orelhas, se meter em briga alheia. Você está andando na rua, tem uma briga ali, você vai lá para apartar. Vai nada, irmão. A Bíblia diz que você não tem que se meter. Ah, tem um vizinho batendo na mulher. Não se meta. Ah, por quê? Porque a Bíblia está dizendo. Ah, mas eu posso ligar para a polícia para denunciar. Isso aí é com você. Você pode fazer, não tem problema. Pega o telefone e liga, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Mas se meter, separar, conhece aquele ditado antigo que diz que briga de marido e mulher, como é que é o resto? Ninguém mete a colher? É por aí. Aí você vai, passa, vê uma briga que não tem nada a ver com você, se mete, se machuca e ainda responde por causa daquilo. Saber viver requer pensar, mas também tem que saber morrer. Guardar as coisas que precisam ser guardadas. Eu estou convencido, como diz lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, que versos lá no finalzinho, 35 e 36, se eu não me engano, deixa eu ver aqui para não falar o endereço errado. Está aí na tela, Aline, por favor. Que diz que estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto diz que eu não preciso ter medo de morrer. Esse texto me diz que eu tenho que estar preparado para isso. Mais cedo ou mais tarde, eu vou estar também partindo. Se eu tiver que pedir para você que me ouve nesta noite, para você guardar tudo o que eu falei, guarda um pensamento, esse que vai aparecer aqui. Vai, Aline. Viva com um pensamento: todas as coisas boas ainda estão à minha frente. Todas as coisas boas estão à minha frente. Ainda que você já tenha vivido bastante, ainda que você já tenha experimentado muitas coisas, o melhor desta vida ainda vai acontecer na sua vida. O melhor de Deus já chegou, que é Jesus. Mas o melhor desta vida está por vir. Não importa a idade que você tenha, você precisa buscar ao Senhor, ter conhecimento de Jesus, saber viver, não se meter aonde você não precisa se meter e entender que um dia isto vai acabar e nós vamos ter que prestar contas ao Senhor mais cedo ou mais tarde. Eu me lembro de uma música que a gente cantava há muito tempo. Eu não sei exatamente se a gente canta ela ainda. Se não me engano, é 539 do Cantor Cristão. Ela dizia assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Eu me lembro de cantar muito essa música no meu tempo de adolescente, de jovens. Tem uma poesia linda, uma teologia perfeita, e traz à nossa memória que um dia isto vai acabar. E nós vamos ter que estar diante do Senhor. Que tipo de conhecimento, e ele é suficiente para te garantir ao céu? Porque o que você precisa é esse próximo slide. Aline, por gentileza. Cri, 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 cri. Mais um, vai lá. Até o final, mais um, querida, por gentileza. Mais um. Esse é o nome que muda todas as coisas. Eu ainda estou aprendendo a mexer com esse negócio. Vai dar tudo certo. Que eu quero que você guarde, que independente da sua idade, você precisa ter conhecimento de Jesus. Você precisa ter sabedoria para viver gastar a sua vida com aquilo que realmente importa. E buscar também, juntar também, sabedoria para a morte. Porque eu e você vamos prestar contas ao Senhor de tudo que a gente fez aqui. Mas como eu vou conseguir isso, pastor? Tendo Jesus no coração. Podemos cantar essa música? Seguirmos, feche os seus olhos, por gentileza. Existe alguém hoje que está aqui ou até pela internet que deseja entregar a sua vida a Jesus? Vamos orar, irmãos, feche os seus olhos. Se existe alguém aqui que deseja viver para Cristo, porque morrer para Cristo deve ser fácil, agora viver para Cristo é outra história. Se existe alguém aqui, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar com você, essa igreja quer orar com você, por você. Alguém aqui nesta noite que está aqui no templo? Você que está nos ouvindo aí pela internet, quem sabe, coloca aí a sua decisão ao lado de Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor e você verá que nada será igual. Tudo se tornará diferente. Transformação total. Paz. Paz que só Ele pode dar. Vamos cantar a última estrofe?
Última estrofe. Se decides deixar teus pecados, entregar vida Jesus, brilharás
na última
hora, o caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu
nosso Deus, completa no coração daquele que aqui está, aquele que está nos assistindo pela internet, a tua palavra, Senhor, que ainda hoje, esta pessoa, antes de colocar a sua cabeça no travesseiro, possa refletir sobre aquilo que ouviu, e quem sabe, ainda hoje, seja uma noite de salvação. completa a tua palavra, pois nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu matei saudade de ouvir essa música, tem tanto tempo que eu não ouço essa música, eu estava preparando a mensagem, eu falei, gente, eu preciso cantar essa música de novo, junto com a igreja, porque a gente ouve muitos louvores, muitas músicas, tô criticando, viu, nada disso não, tá? É apenas saudade do meu tempo, né? Já estou depois dos 60, eu posso falar algumas coisas, que não tem mais responsabilidade nele. Tá bom. É, 60 anos, cara, olha. Muito bem, irmãos. Nós vamos chegando ao final, vamos terminar cantando, Tiago. Mas antes eu quero pedir você que se levante mais uma vez. Olhe para a pessoa do seu lado e diga boa semana, Deus te abençoe. É bom dizer isso, né? Que volta para a gente. Boa semana, querido. Bom ter você aqui, cara. Só um minutinho, desculpa, Davi. Esse moço está fazendo aniversário hoje. Eu estou falando para ele que ele faz uma falta. Vamos cantar parabéns para ele? Vamos lá? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Sinta-se amado, Thiago. Deus te abençoe. Muito bom ter você de volta, a sua família. Ele falou que depois do bolo ele resolve com os irmãos, tá? Vamos adorar o Senhor? Mas antes disso, feche os seus olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação, direção, proteção do Espírito Santo, esteja com a tua igreja agora e para todo sempre. O povo de Deus diz, amém. Deus abençoe. Vamos.